Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 21 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vini, Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o serviço de música Tidal, que continua dando errado. Dessa vez, o que rolou foi o seguinte: o jornal norueguês teve acesso a documentos que provam que o Tidal está usando as contas dos próprios usuários para inflar os números de streams lá na plataforma. O jornal falou que os documentos mostram, por exemplo, que um usuário escutou a música Lemonade da Beyoncé por 180 vezes no período de 24 horas e eles conseguiram entrar em contato com essa pessoa e a pessoa falou que não tinha nem escutado essa música. Aliás, o próprio fato, né, desses documentos vazados possibilitarem a identificação e o contato com os usuários já é um problema por si só, né? Mas vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu só concluir, né, que parece que o Tidal usou as contas para escutar músicas de artistas como a Beyoncé e o Kanye West para fazer eles ganharem mais dinheiro com royalties, o que é um problema porque o Tidal tá devendo, né? Comentei aqui na sexta-feira que eles não estão pagando as gravadoras. Agora, como se esses números inflados aí já não bastassem, né, agora o Tidal também tem nas mãos uma polêmica envolvendo vazamentos de dados, e comentando a coisa toda, o Tidal primeiro negou a acusação de que eles estão inflando os números de streams e em segundo lugar falou que vai investigar esse vazamento. Eles contrataram uma empresa independente de auditoria e falaram que já abriram diversas avenidas de investigação para entender exatamente o que foi que aconteceu, e o negócio agora é esperar, né, para ver se vai dar tempo deles concluírem a investigação ou se vão fechar as portas antes disso. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o No Man's Sky finalmente vai ganhar um modo multiplayer online. Essa atualização vem no dia 24 de julho e ela vai colocar um fim a uma espera de coisa de 2 anos, né? Porque eles anunciaram esse multiplayer antes mesmo do lançamento do jogo, mas o recurso demorou até agora para chegar. E ainda sobre jogos, a Epic Games anunciou que o Fortnite, até que enfim, né, tá perto de ser lançado para Android. Eles disseram que o lançamento vai acontecer no verão americano, que vai de junho a setembro, o que pelo menos ajuda já a aliviar um pouquinho a ansiedade da galera que tá esperando. Aí, além disso, eles anunciaram também que vão trazer uma série de novidades pro Fortnite, como por exemplo, bate-papo por voz e melhorias lá na interface. E já que o assunto é jogo no Android, deixa eu comentar que a Valve lançou o beta do Steam Link lá na Play Store. Então agora quem tem lá o Android, né, consegue fazer um stream dos jogos do PC direto no aparelho, mas para isso o celular tem que estar conectado à mesma rede 5G lá do computador, e o computador tem que estar conectado à internet com cabo e não por Wi-Fi. Bom, e já que eu falei sobre a Play Store, deixa eu mudar de loja, né, e falar sobre a Play Filmes, que agora tem suporte ao Google Home. Isso quer dizer que agora dá pra pedir pro assistente do Google Home reproduzir os filmes lá da loja do Google, o que é curioso que não dava pra fazer até hoje, né, porque isso já tinha lá pros conteúdos da Netflix e do Hulu. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o PayPal anunciou a compra da empresa iZettle por US$2,2 bilhões, que é a maior aquisição do PayPal até hoje. A iZettle trabalha com pagamentos móveis, né? Tem leitores de cartão, tem app de cobrança para celular, tem toda uma estrutura lá voltada para pequenos comércios. E agora, com essa compra, a ideia é fazer ela aumentar a atuação dela na Europa, em especial na América Latina, enquanto o objetivo do PayPal, claro, né, é se aproximar dos pequenos comércios. E ainda sobre bastidores, deixa eu comentar que o Jeff Holden, que era o diretor de produtos da Uber, está indo embora da empresa. Essa notícia não chegou a ser recebida como uma grande surpresa, já que ele era um dos últimos lá da era do ex-CEO Travis Kalanick, que ainda estava trabalhando por lá. Ao longo desses últimos 4 anos de Uber, né, ele ajudou a desenvolver produtos como o Uber Pool e o projeto do táxi aéreo, que ainda está só no papel, e ninguém comentou ainda se ele já tem um novo emprego engatilhado. Bom, e já que o assunto é carro, deixa eu comentar que o Elon Musk deu mais detalhes sobre o funcionamento daqueles túneis de alta velocidade que ele está fazendo lá em Los Angeles. Dia desses ele tinha comentado que durante o período de testes ele vai deixar o pessoal usar esses túneis de graça, mas eis que no final da semana passada ele falou que quando a coisa abrir oficialmente, o plano, né, fazer o preço da passagem ser cobrado lá só por $1. Esses túneis que vão transportar o pessoal a 240 km por hora vão contar com os vagões que acomodam lá cada um, né, até 16 pessoas, mas é claro que assim como tudo que Elon Musk faz não tem um prazo muito certo ainda para a estreia da coisa toda. Por enquanto, ele só conseguiu a permissão para testar um trajeto lá de 4 km em Los Angeles, e esse trajeto que vai ser gratuito durante esse período de testes. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que anunciou uma decisão meio curiosa na sexta-feira. Na verdade, não foi a LG inteira, mas sim só a LG canadense que faz dessa história ainda mais curiosa, e o anúncio foi que eles resolveram mudar o nome do aparelho LG G6 que foi lançado lá no ano passado. Eles disseram que agora o nome do telefone é LG G6 ThinQ e comentaram que tomaram essa decisão para deixar a linha mais consistente, mesmo que de forma retroativa, né? Porque ela acabou de lançar o LG G7 ThinQ. E enquanto isso, na Microsoft, ela lançou o aplicativo Sim AI em mais países no final da semana passada, e a lista de países que receberam o app inclui o Brasil. O Sim AI, para quem não conhece, é um aplicativo de iOS que a própria Microsoft descreve como uma câmera falante para quem depende de acessibilidade. Ele usa a visão computacional para interpretar o que está lá na frente da câmera e oferece diversos recursos que escrevem até falam em voz alta que ele conseguiu identificar. Ele tem uma ferramenta de leitura de textos, tem outra lá de identificação de pessoas, tem até uma que lê códigos de barras e traz informações sobre os produtos, tudo com um nível de acerto que é bem impressionante. Além disso, ele indica a luminosidade do ambiente, lê textos escritos à mão, né? Pode ser usado também para reconhecer textos e fotos em outros aplicativos por meio do recurso de compartilhamento do iOS, e o link de download dele está aqui na descrição para quem quiser baixar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou que vai começar a testar anúncios nas Facebook Stories aqui no Brasil. Na verdade, né, esses testes também vão acontecer no México e Estados Unidos, além do Brasil, e os anúncios serão em vídeos, né, de no mínimo 5 e no máximo 15 segundos, que pelo menos por enquanto a galera vai poder pular. O Facebook também explicou que, por enquanto também, né, os vídeos não vão contar com links nem nada assim, então não vai dar para pedir para o usuário tocar lá no anúncio para ser levado para um site, mas eles avisaram que devem implementar essa possibilidade no futuro. E enquanto isso, na Apple, na sexta-feira ela pagou a primeira parcela dos 15 bilhões de euros que a Europa mandou ela pagar para a Irlanda em impostos retroativos. A Apple pagou 1,5 bilhão de euros que foram depositados lá numa espécie de conta temporária, enquanto um recurso desse caso é julgado para ver se essa grana volta para a Apple ou se fica lá na Irlanda, contra gosto até do próprio país. E ainda sobre a empresa, na sexta-feira pintou um grupo chamado The Developers Union que quer que a Apple faça umas mudanças lá na App Store. Eles querem, por exemplo, que a App Store ganhe testes, né, períodos trial lá gratuitos para apps que são pagos, e querem também que a Apple altere o sistema de comissão de 30% que ela cobra lá sobre cada venda. Esse grupo recebeu um apoio instantâneo de outros desenvolvedores e também de usuários do iOS, e se você quiser saber mais aí sobre esse assunto, eu deixei o link para o site deles aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Strategy Analytics, que divulgou um relatório sobre o mercado de caixas inteligentes no primeiro trimestre desse ano. Ela falou que esse mercado cresceu 278% ano sobre ano, com 9,2 milhões de unidades vendidas, e disse que a Amazon vendeu 4 milhões de unidades do Amazon Echo, né, com 43,6% do total, e em segundo lugar ficou o Google, que vendeu 2,4 milhões de Google Homes e ficou com 26,5% do total. Aí em terceiro lugar ficou a empresa chinesa Alibaba, que vendeu 700 mil unidades da caixa dela e mordeu 7,6% do todo, e em quarto lugar veio a Apple com o HomePod, né, com 600 mil unidades vendidas e 6% do total. Aí, completando o top 5, né, veio a Xiaomi com 200 mil unidades vendidas e 2,4%, enquanto todo o resto do mercado vendeu 1 milhão e 300 mil caixas inteligentes, que deu 3,9% lá do total de caixas vendidas. Vale observar que, segundo a Strategy Analytics, a Amazon sozinha, né, cresceu 102% ano sobre ano, enquanto o Google cresceu 709% ano sobre ano, e o negócio agora é esperar pra ver, né, como esse mercado aí vai continuar vendendo ao longo dos próximos trimestres. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! De conta temporária, enquanto... Temporária?